Então, convido para acompanhar uma leitura em Hebreus, capítulo 7. A carta aos Hebreus, capítulo 7. Eu gostaria de pensar um pouco no versículo 25, mas é sempre bom ler o contexto para entender melhor. Então, vamos ler a partir do versículo 23, Hebreus, capítulo 7, versículo 23. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, sem dúvida, é o Senhor Jesus Cristo. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Agora vamos prestar atenção no versículo 25. Portanto, pode, ou seja, ele pode, o Senhor Jesus Cristo pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Versículo 25 novamente. Portanto, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Poucas palavras. Na minha Bíblia tem apenas três linhas, mas há muitas verdades importantes apresentadas nestas poucas palavras, e com a ajuda de Deus, nós vamos pensar um pouco e esperamos que seja para a bênção de cada pessoa não salva aqui no nosso meio e para todos nós. Quando nós estamos tentando entender uma passagem, um versículo, uma declaração na palavra de Deus, uma das coisas que nós procuramos é o verbo, aquela palavra que descreve uma ação, alguma coisa sendo realizada. E não é muito difícil encontrar o verbo principal neste versículo. Ele pode também salvar. Muito simples, mas muito importante. E logo no início, meus prezados ouvintes, nós podemos ver que o assunto é sério. O versículo não diz que ele pode ajudar. Ele pode. O versículo não diz que ele pode dar um apoio. O versículo não diz ele pode auxiliar. É muito, algo muito mais sério. Ele pode fazer todas essas coisas e tantas outras, mas olha só. Ele pode também salvar. E logo nós entendemos o que está acontecendo neste versículo é uma questão de vida
ou morte. Quem é que precisa ser salvo?
Vamos para o lago. Não sei, Lago Sul parece que é, né? Não? Sim, acho que sim. E tem alguém nadando. Profissional. Atravessando o lago. Ele não precisa ser salvo. Está tudo tranquilo.
Ele é capaz, tem a energia, a força necessária para atravessar aquele lago.
Não precisa de um salvador. Outra pessoa mais fraca começa a atravessar e logo descobre que não tem condições de alcançar o outro lado.
E aquela pessoa começa a se afogar e ir para o fundo.
O que que ela precisa? Precisa de alguém urgentemente para salvar. Então, meus amigos, eu não conheço quase ninguém aqui, estou conhecendo muitas pessoas, mas será que você já descobriu na sua vida que você precisa urgentemente de um salvador?
E logo você diz, ah, mas ele acha que tem algum assaltante aqui, algum assassino.
Todos precisam.
E você diz, mas eu não sou igual àquelas pessoas. Eu tenho a minha religião, eu leio a Bíblia todos os dias, eu faço as minhas orações. Quando o vizinho está passando por problemas, eu sou a primeira pessoa para ajudar. Eu nunca fiz mal para ninguém, nunca roubei, nunca matei. Então, o que falta?
Conforme este texto e muitos outros textos, o que falta na sua vida é a salvação da sua alma.
Sim, talvez você tenha um problema de saúde, talvez você esteja desempregado, passando por problemas financeiros, problemas na família, mas vamos entender esta noite, meu amigo, talvez pela primeira vez, o maior problema na vida de qualquer pessoa é o problema do seu pecado. Já ouvimos ontem que nós nascemos em pecado, distanciados de Deus, extraviados, estragados, e entre nós e o grande santo Deus do céu existe uma grande barreira que nos separa. E por causa do grave problema do nosso pecado, nós precisamos urgentemente de um Salvador.
Agora, nós precisamos entender que o nosso problema é tão grave que não é qualquer coisa ou não é qualquer pessoa que tenha condições de resolver. Vamos imaginar o seguinte: queima uma lâmpada na sua casa e qualquer um consegue resolver, só precisa ir no depósito, na loja, comprar uma lâmpada, pegar uma escada, subir, tirar e trocar. Resolvido. Qualquer um consegue. Mas vamos imaginar aquele negócio no poste, na rua, transformador. E um dia explode. Alguém aqui consegue resolver? De repente tem alguém aqui, eu não sei. Mas não é qualquer um que resolve um problema assim. Você precisa chamar a empresa responsável. Aquela equipe bem treinada, habilitada. Os profissionais. Para chegar e resolver o problema. Mas não é qualquer um que resolve. Meus prezados amigos, o problema do nosso pecado não é uma questão de trocar uma lâmpada, fazer uma reforma na nossa vida, deixar de fumar talvez, deixar de beber talvez, deixar de frequentar aquele lugar. Não é uma reforma na vida, não é uma melhora na vida, é uma vida transformada. Uma nova vida. Um novo nascimento. É o que nós precisamos, porque o Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos, ele era um homem religioso, era um homem que orava, que ensinava as escrituras, um homem que sempre estava na igreja, todos os dias. E quem olhava para ele pensava, oh, esse aí vai para o céu. Cristo olhou para ele, Nicodemos, você precisa ser salvo. E se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a grande pergunta agora é: se o nosso problema é tão grande, tão grave, se não é qualquer um que consegue resolver, se a gente não tem condições próprias para resolver o problema, será que existe alguém? Meus amigos, existe. E o nosso versículo diz que a pessoa que pode salvar é o Senhor Jesus Cristo. Quem é? Quem é? Bom, já pensamos um pouco ontem e hoje em quem ele é. O versículo aqui diz que ele pode também salvar. E isso nos leva a pensar, pelo menos, que ele, além de salvar, ele pode fazer outras coisas. Alguém está pensando em alguma coisa que ele fez? Alguma obra maravilhosa? Quando a gente estava chegando às 7 horas, várias pessoas estavam com o celular. O que tem? Que coisa linda! Um arco-íris! Alguém aqui já fez um arco-íris? Tente para ver. Só um pequeno, e não é tão pequeno, mas só uma coisa na vasta criação que declara a majestade, o poder, a glória, a habilidade daquele que pode também salvar. Estão entendendo? Não estamos falando de um homem qualquer. Estamos falando do grande Criador do Universo, que disse: haja luz, e houve luz. Aquele que formou Adão do pó da terra. Alguém aqui já fez uma tomografia? Depois olhou a imagem. Deu para entender tudo? Explicar tudo? É difícil. Até para médicos, às vezes. As maravilhas do nosso próprio corpo declaram a grandeza, a majestade daquele que também pode salvar. Meus prezados amigos, por isso nós ficamos entusiasmados e até angustiados, às vezes, para apresentar esta bendita pessoa para pessoas que estão perecendo. Por quê? Ele é a única esperança no universo. A única pessoa que pode também salvar. Perfeitamente. Mas, vamos pensar no seguinte. Existe uma grande diferença entre alguém que quer salvar e alguém que pode salvar. Eu ouvi uma história muitos anos atrás que ilustra bem esse assunto. Aconteceu, não sei quando, no Rio da Terra da nossa irmã aqui em Londres, Tamisa. Um acidente, bem cedo de manhã, 2 embarcações colidiram. E muitas pessoas foram jogadas na água. Havia próximo um senhor com um barquinho pequeno. Ele se aproximou daquelas pessoas que estavam se afogando no rio frio e ajudou uma, outra, mais alguém para entrar no barquinho dele. Ah, ainda tem espaço aqui neste canto, mais um.
mais um cabe aqui. Mas daqui a pouco o barquinho dele estava lotado e não havia lugar para mais ninguém. Mas ainda tinha umas 50 pessoas na água, perecendo. Sabe o que aquele homem fez? Ele levantou a sua voz e naquela manhã fria, ele disse: "Oh Deus, se eu tivesse um barco maior, eu poderia salvar mais pessoas." Ele queria salvar, mas não tinha condições. É assim em Hebreus 7? Não. Meus prezados ouvintes, aquela bendita pessoa, ele não somente queria. E como é que nós vamos explicar aquele grande querer, o amor profundo, fazendo com que ele saísse do céu, chegasse aqui neste mundo, a fim de buscar e salvar o que se havia perdido. Graças a Deus, aquela bendita pessoa que queria e que quer. Sabe, meu amigo aqui esta noite, não salvo, você sabe que Deus está no céu, olhando para você esta noite, neste salão, e o desejo profundo do coração dele é que você seja salvo. Ah, você diz, mas eu queria ser curado da minha enfermidade. Sim, ele pode também curar. Eu queria que ele resolvesse uns problemas na minha vida. Sim, ele pode fazer isto. Mas o maior desejo de Deus, já que é o maior problema da sua vida, ele quer salvar. E ele pode salvar. E você diz, então, eu tenho outra pergunta. Muito bem, bom fazer perguntas, tirar dúvidas para aprendermos e sermos esclarecidos. Ele é a única pessoa que pode salvar, porque diz mais adiante no nosso versículo que ele salva os que por ele se chegam a Deus. Tem aquele versículo no Evangelho de João que diz, ele mesmo disse: "Eu sou a porta." Dá para entender? Complicado? Então você pergunta, ah, agora entendi, tem 10 portas, e pode entrar por qualquer uma. É? Eu sou a porta? Indica que tem mais do que uma? Não. Você lembra daquele outro texto, João também, capítulo 14. Eu sou o caminho. Ele não disse eu sou o melhor caminho, tem outros. Eu sou o caminho mais curto, tem outro mais longo. Ele disse, eu sou o único
caminho. E logo alguém está pensando, queria muito saber o que muitas pessoas estão pensando sobre o estrangeiro. Este estrangeiro tem uma mente muito fechada. Ele se esqueceu, de repente nem sabe, de tantas religiões no mundo, de tantas filosofias e de tantas ideias inteligentes. E está dizendo que só tem um caminho? Tem que deixar lugar para todos. Tem um grande problema que está dando problemas para muitas pessoas: intolerância religiosa. Então a ideia é que tem que aceitar tudo que todo mundo diz. Bom, não estamos aqui para insultar nenhuma religião, mas nós estamos aqui para declarar o que o Criador do universo falou. Não há mistério. Não é tolerância ou falta de tolerância. É uma declaração da verdade do Criador. Apenas um caminho. E você pergunta então, por que é somente ele? Ele é diferente de outros? Ele fez alguma coisa diferente, distinta de outras pessoas? Sim. O que aconteceu? Lá fora de Jerusalém, o Salvador morreu, foi levantado numa cruz e sua vida deu. E meus prezados amigos, não existe outra pessoa no universo, por mais religiosa, por mais inteligente que seja, não existe qualquer outra pessoa que fez o que Cristo fez sobre a cruz. O que aconteceu? Às 9 horas da manhã, ele foi levantado, cravado, pregado pelas mãos, pelos pés. Durante aquelas 6 horas, 3 horas, na luz, no sol quente, 3 horas nas trevas, o Senhor Deus descarregou sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e mais ninguém. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus prezados amigos, por isto a Bíblia apresenta esta bendita pessoa como um Salvador único que pode salvar. E você pode viajar até os lugares mais remotos deste mundo, mas você nunca vai encontrar nenhum vestígio de qualquer pessoa que pode salvar notar uma próxima palavra? Eu gosto muito. Ele pode também salvar perfeitamente. Agora, o que significa perfeito? Muito difícil encontrar qualquer coisa perfeita neste mundo. Vamos imaginar uma criança na escola, faz uma prova, tira nota 10. Perfeito. Será que é? Eu sou um detalhista. Eu vou olhar a prova. Todas as letras iguais? Não, essa aqui é maior do que a outra. Não é perfeito. E faltou uma vírgula. Não afetou em nada o resultado da prova, mas faltou uma vírgula. Faltou perfeição? Nós construímos uma casa, gastamos muito dinheiro, levantamos as paredes, colocamos o telhado, pintamos tudo. Perfeito! E por que tem rachadura então? Por que tem tinta no piso que era aparecer na parede? Ah, você diz, mas são pequenos detalhes. Mas, meus amigos, devemos entender um fato muito importante. Se nós encontramos um Salvador que só salva 99%, estamos perdidos. O assunto é tão sério, o problema é tão grave. A única coisa que vale para a nossa salvação é um Salvador que salva, não pela metade, mas 200% perfeitamente, sem qualquer lacuna, sem qualquer falha, sem qualquer falta, perfeitamente. Uma vez, na escola dominical, o professor perguntou para as crianças: o que quer dizer perfeitamente? Salva perfeitamente. E um menino levantou a mão e disse: tia, quer dizer que ele salva até o fim da viagem. Bom, se ele levasse a pessoa até 100 metros da entrada do céu e dissesse: agora é com você, perdidos. Mas o bendito Salvador que pode também salvar. Graças a Deus, Ele é o Salvador que salva perfeitamente. Todos os que por Ele se chegam a Deus. Então, mais uma pergunta em terminar. Se ele pode, e se ele quer, e se ele tem condições de salvar perfeitamente a todos, isso quer dizer que todo mundo vai estar no céu? Não, senhor. Quem é que ele salva? Quem é que vai para o céu salvo por ele? Quem? São aquelas pessoas, vamos prestar atenção, são aquelas pessoas que descobrem que estão perdidas, que não têm outro recurso. Ah, eu tentei, frequentei aquela igreja, tentei fazer o que fulano falava, e me batizei, fiz uma reforma, e pagava ofertas e dízimos e tanta coisa, mas não resolveu nada. Enfim, eu descobri, eu estou perdido. Não existe nada em mim mesmo, pelos meus próprios esforços. Não posso fazer nada para salvar a minha alma. Quem é que pode? Ele pode. O que que eu faço? Arrependido dos meus pecados, de coração, eu confio, eu deposito a minha fé única e exclusivamente naquele que pode salvar. Eu não posso, mas ele pode. E feliz a pessoa perdida no caminho do inferno que simplesmente confia em Cristo e na obra que ele realizou sobre a cruz para tornar possível a salvação eterna de qualquer pessoa que por ele se chega a Deus. Mas se a gente confia nele, tem garantia que ele ainda vai estar capaz e disponível na hora da nossa morte para nos dar uma entrada abundante no céu. O que diz o texto? Ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Notaram? Vivendo sempre para interceder por eles. Então, meus amigos, a pessoa que confia no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação eterna nunca será desapontada. A pessoa que conhece o Senhor Jesus Cristo como Salvador nunca há de perecer. A salvação está garantida. E não existe nada no universo, nem Deus, tem como tirar a salvação daquela pessoa. Por quê? Ela está salva pelas suas obras? Não. Está salva pelo seu batismo? Não.
Está salva pelas suas próprias qualidades? Não. Está salva por aquele que salva perfeitamente. Está vendo como nós temos apresentado aqui uma base sólida, garantida? Ele nunca falhou. Ele nunca vai falar. E nós encerramos com aquele texto de João capítulo 3. Aquele que crê no Filho conhece? Talvez tenha a vida eterna, não se sabe, vai com cuidado, um pouco duvidoso, é isso que diz? A minha Bíblia é diferente, se a sua fala alguma coisa assim. Aquele que crê no Filho tem, já no presente, está na posse da vida eterna. O versículo termina aí? Não. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Oh, mas a ira de Deus permanece? Como pode? Meu amigo, é bom lembrar que enquanto nós estamos aqui no conforto deste ambiente, já há pessoas provando a realidade dos tormentos eternos. Sabe por quê? Ah, porque não acertaram a igreja. Porque se desviaram do caminho. Não rezavam o suficiente. Não, nada disto. Sabe por que aquelas pessoas estão no inferno e vão sofrer as consequências do seu pecado eternamente? Sabe por quê? Simplesmente porque nunca se arrependeram dos seus pecados e nunca confiaram naquele único que pode salvar perfeitamente. Não há mistério. O assunto é bem simples. E eu espero que cada pessoa aqui seja prudente, que cada um analise bem o seu caso à luz da eternidade, à luz das declarações da verdade deste livro. E que hoje, cada pessoa não salva venha a conhecer pessoalmente, pela fé, aquele que pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Que assim seja.